Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. E alguns destes temas a gente também repercute com os especialistas da universidade. Vamos falar de investimento, setor produtivo. O assunto é fuga das multinacionais. São empresas estrangeiras que têm saído do país por vários fatores mundiais, mudanças, né, nesse setor produtivo, especialmente na área de tecnologia, mas também os motivos internos, por exemplo, os riscos da economia brasileira. Então, eles estão migrando para outros mercados diante de novos interesses. Tem instabilidade política, jurídica, tem o custo Brasil, a gente já falou muito disso também, a expectativa por reformas importantes na área de infraestrutura. E tem a pandemia. Então, esse caldo todo levou a mudanças importantes, inclusive saída de empresas importantes. E a gente está falando aqui de diversos setores. O automotivo é uma delas, são importantes empresas. E eu vou conversar sobre este assunto com o professor doutor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA USP. Professor, bom dia, sempre muito bem-vindo aqui no Jornal Como Vai.
Bom dia, Roxane. Estou bem, muito obrigado. Para mim é um prazer enorme poder falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Professor, a gente está falando de saídas de empresas. Por exemplo, depois de 48 anos, a Sony anunciou o fechamento da indústria na Zona Franca de Manaus. A gente tem Ford, Audi, Mercedes. A gente tem no ramo farmacêutico a Roche. Tem LG, Nike, Finac, né, em outro setor, por exemplo. Cabify, no setor de mobilidade. Então, enfim, há diversos fatores que estão levando a este movimento. E vocês têm observado isso e visto de que maneira, vocês economistas?
Sim, este é um fenômeno muito preocupante. Ele, como você disse, ele acontece em diversos setores e são empresas muito importantes e tradicionais que estão indo embora. E nós temos que ter clareza a respeito do porquê. Existe, claro, a questão da instabilidade brasileira. A economia brasileira não vai bem. Nós estamos com um desemprego altíssimo e isso causa uma redução no consumo. Esse é um problema, sem dúvida nenhuma. As questões do custo Brasil, que você mencionou, são muito importantes. O Brasil está cada vez mais caro. A infraestrutura brasileira continua muito ruim. Transporte no Brasil continua sendo feito por rodovias e não temos ferrovia e os planos de novas ferrovias ainda estão longe. Temos problemas de energia elétrica, uma série de problemas na infraestrutura, problemas da carga tributária. Tudo isso acaba onerando o custo das empresas, que é o chamado custo Brasil. Então, tem aí uma série de motivos para as empresas irem embora ligados ao ambiente de negócios no Brasil. Mas existe também um outro fato importante, porque essa debandada de empresas, que muitos chamam de desglobalização, ela acontece no mundo inteiro. Esse fenômeno da desglobalização é a volta das subsidiárias para os países onde elas têm a sede. Então, muitas empresas que estavam na Ásia estão voltando para os Estados Unidos, para a Europa, assim como empresas que estavam aqui no Brasil, na América Latina. Por quê? Porque agora o processo de automação está de forma tão intensa, caiu muito o preço dos robôs, é muito fácil para essas grandes empresas comprarem robôs e passarem a fabricar na própria matriz, porque não precisa mais de mão de obra barata. Antigamente, há uns 20 anos atrás, mão de obra barata era um grande atrativo para essas grandes empresas irem para os países em desenvolvimento. Agora não. Agora elas podem fabricar com robôs, com impressoras 3D, com inteligência artificial. Então, é muito mais tranquilo. Boa parte dessas empresas que deixou o Brasil agora o fez por essas razões, razões ligadas, então, à automação. Então, na verdade, Roxane, você tem dois grandes tipos de fatores. Tem os fatores, vamos chamar de tecnológicos, né, que tornam mais vantajoso fabricar na própria matriz, com a automação, e tem os fatores também dos ambientes de negócios nos países que não estão muito bons. Então, o ambiente no Brasil realmente ele está muito ruim. Você vê que coisa interessante. Uma das empresas que foi embora do Brasil, a Ford, né, que foi uma das primeiras, uma empresa super tradicional, estava no Brasil há mais de 60 anos, ela deixou o Brasil, mas não foi embora da Argentina. Ela, pelo contrário, ela aumentou a produção dela na Argentina. Por quê? Porque o ambiente de negócio na Argentina é muito melhor do que o aqui nosso. Apesar de todos os problemas da economia argentina, a Argentina ainda tem um ambiente melhor que o nosso. Ela tem, por exemplo, um transporte ferroviário muito bom. Ela não tem as paradas de energia elétrica que nós temos. Ela tem uma mão de obra altamente qualificada, que nós não temos. Então, veja, o Brasil realmente tem problemas muito sérios no seu ambiente de negócios. A instabilidade política do Brasil preocupa muito e, o que é pior de tudo, a insegurança jurídica. O Brasil é considerado lá fora um país onde não se sabe exatamente o que pode acontecer com as questões jurídicas, legais. A justiça é meio errática. Então, isso cria uma insegurança jurídica que é, então, também um fator para que as empresas abandonem o nosso país. Na verdade, tem muita coisa que nós temos que fazer para superar esse problema. E espero que a gente acorde para eles o quanto antes.
Sim, a gente vai entrar já justamente no que é possível fazer nesse processo que é de transformação, como o senhor explicava, em diversos setores produtivos, mas que também tem o contexto da nossa economia. Agora, professora, a pandemia acelerou o processo, especialmente em alguns setores?
Sem dúvida nenhuma. A pandemia acelerou muito o processo, porque, por diversas razões. Primeiro, porque, no caso do Brasil, ela provocou um desemprego enorme. O desemprego já estava alto antes da pandemia. Quer dizer, o Brasil teve a infelicidade de entrar na pandemia com um desemprego alto. Isso não aconteceu na grande maioria dos países. Naquele momento, o desemprego estava baixo em quase todos os países do mundo, mas no Brasil, não. Aí veio a pandemia e o Brasil não conseguiu resolver, pelo contrário, piorou o problema. Porque não é só o desemprego formal, tem o desemprego dos informais. Na verdade, você tem aí hoje pelo menos um terço da capacidade produtiva do Brasil que está parada, não tem o que fazer, é um terço, somando os formais e os informais. O desemprego, a taxa de desemprego é 15%, é 14%, mas tem muito mais gente desempregada que são os informais. Então, isso provoca de cara uma queda no consumo, uma queda muito grande no consumo. As pessoas têm uma renda menor, pequena, e a única coisa que sobra para elas consumirem é o básico, o fundamental, alimento, remédio, etc. Então, isso é um fator importantíssimo que faz com que muitas empresas que precisam de consumo, precisam da classe C consumindo, como, por exemplo, fabricantes de automóveis, fabricantes de eletrônicos, se eles forem embora, fiquem sem faturamento. Então, decidem ir embora. Essa é uma razão importante. Então, a pandemia tem muito a ver.
Sim.
Também tem o fato de que nós não soubemos tratar devidamente com a pandemia, porque nós deveríamos ter oferecido alguma coisa para essas populações que estão desprovidas de renda. Nós fizemos isso no ano passado, teve o programa de auxílio emergencial, que atenuou um pouco a situação, mas neste ano, 2021, não, porque o auxílio emergencial demorou muito para acontecer e quando veio, veio muito pequeno. R$250 por mês, não dá para nada. Então, você vê, a situação está ruim. O dado que saiu esses dias, a questão da insegurança alimentar no Brasil é impressionante. Nós nunca tivemos isso. Mais da metade dos lares brasileiros vivem sob insegurança alimentar, não sabem se vão ter o que comer no dia seguinte. Bom, isso significa que realmente o pouco de renda que as pessoas têm tem que ser usado para a subsistência. Uhum. Então, é uma situação muito, muito complicada e que foi agravada pela pandemia, sem dúvida nenhuma.
Sim, professor Feldman, agora, como o senhor falou há pouco, algumas medidas podem e devem ser tomadas, quer dizer, tem que enxergar a curto, mas a médio prazo também para tentar garantir a permanência de empresas, o incremento do setor produtivo, fortalecimento da economia de alguma maneira, porque isso vai ter reflexos nos próximos anos, né? E a gente tem os problemas clássicos de reformas na área de infraestrutura que ainda precisam ser feitas, a gente tem falta de mão de obra qualificada, então a gente tem alguns empecilhos, não é, que retardam esse avanço. Então, por onde retomar? Como é que você recupera esse setor, essas empresas? Como é que você chama empresas e investimentos aqui para o Brasil?
Esse, sem dúvida, Roxane, é o grande ponto. A coisa mais importante que tem que ser feita é um plano para o futuro. Como que nós vamos sair desta situação? Existem alternativas, mas há que haver um plano. Temos que ter um plano. Por quê? Porque você vê o que está acontecendo hoje nos outros países. Essa questão que eu comentei com você, de que as grandes empresas estão partindo maciçamente para robotização e informatização. Mas lá fora, os países desenvolvidos não estão enfrentando ou não estão com medo do desemprego. Isso não está atemorizando. Por quê? Porque está claro que novos empregos vão surgir e estão surgindo em novas áreas. Então, existe, por exemplo, muita coisa acontecendo na área de saúde. Novos empregos estão sendo criados de forma muito intensa na área de saúde, na área de atendimento à velhice, aos idosos. São empregos importantes que estão acontecendo e surgindo. Existe a questão da gig economy, que é a gente chama aqui de economia Uber, né? Ela está crescendo muito como decorrência da informatização, do trabalho em casa. Tudo isso gerou novas profissões que agora, nos países desenvolvidos, passam a ser regulamentadas. Nós deveríamos fazer isso no Brasil, nós deveríamos nos preocupar com essas novas profissões, essas novas atividades que estão saindo na área de saúde, novas atividades que estão surgindo na área ambiental. Tudo isso são coisas novas e que, em geral, geram empregos nas pequenas empresas. Uma coisa muito interessante desse fenômeno novo é que as empresas que estão surgindo são pequenas empresas. Então, o Brasil precisaria se preparar para atender as pequenas empresas. O Brasil hoje é um país muito hostil à pequena empresa. Nós tratamos muito mal a pequena empresa. A gente precisaria ter uma nova política econômica que desse prioridade para a pequena empresa, que desse incentivos para a pequena empresa, que regulamentasse essas novas atividades, que tratasse as pequenas empresas de forma diferente, que é uma coisa que a gente não faz. Quem está gerando emprego hoje lá fora é a pequena empresa. É líquido e certo. A grande empresa não gera mais emprego porque ela está se automatizando, mas a pequena sim. Agora, como é que faz? Como é que acontece lá fora? Lá fora, as pequenas empresas têm políticas públicas de apoio. No Brasil não existe política pública para pequena empresa. No Brasil existe esmolinha para pequena empresa. Então, dá um crédito aqui, cria uma linha de Pronamp ali, abaixa um pouco a alíquota do imposto, do Simples, mas não tem política. O que é política pública? Política pública é você dar condições à pequena empresa de enfrentar a grande. Isso é política pública. Como fazem lá fora? Então, você tem diversos setores lá fora onde é proibida a grande empresa. Você for, por exemplo, para a França, você vai ver que não existe grande rede de supermercado nas grandes cidades. Se você for na Itália, você vai ver que não tem cadeia de farmácia. Por quê? Porque tem que apoiar o pequeno. Nós não temos esse tipo de visão aqui no Brasil de que a pequena tem que ser apoiada para poder competir com a grande. Mas agora chegou a hora, porque o futuro do emprego está na pequena empresa. Se o Brasil não partir para uma política intensa de apoio à pequena empresa, aí nós vamos ter problemas muito sérios. Porque a grande empresa não vai mais gerar emprego. Não gera. Em lugar nenhum do mundo. A grande empresa está comprando robôs. E ela tem aumentado a produtividade dela, a grande empresa, mas ela aumenta a produtividade sem gerar emprego. Então, quem é que vai gerar emprego? É a pequena empresa.
Tá aí, portanto, quer dizer, o Brasil falta fazer tanta coisa, mas mal conseguiu lidar essa realidade com as consequências da pandemia, pelo menos por enquanto, né? Vamos acompanhar. Professor Paulo Feldman, da FEA, contribuindo aqui com o tema. Muito obrigada, viu, professor?
Roxane, eu é que tenho que agradecer essa oportunidade que você e a Rádio USP me dão. É um prazer enorme poder falar com você e com os seus ouvintes. Muito obrigado.